Que eu tô aqui, vocês estão aí. Nós temos junto para conversar. Mas se quiser fazer pergunta antes, fica à vontade.
Antes, fora do tema?
Mesmo fora do começar. Tema. Pode fazer.
A última vez que eu estive presencialmente foi em São Paulo. E eu mente, né? Falei o seguinte, eu mente não tenho salvação. Lembra, claro, memória de elefante.
Isso.
Sabe, mas mesmo sabendo que daquela verdade universal, eu sou o espírito. Não existe o ser humano, eu sou o espírito.
Isso.
Alguma coisa ultimamente vem me incomodando, eu mente, né? É relacionalmente a família. Filho, filha. Apesar de saber disso, que eu, entre aspas, né, que não sou humano, sou, vem na mente muitas vezes uma filha pequena, são duas, mas principalmente uma, sempre, papai, ó, como se eu tivesse que estar presente, ser um pai presente, um pai humano presente. Então, isso tem me incomodado um pouco, assim, inclusive em sonhos e tal. Eu não sei se a partir disso eu poderia ter um direcionamento. Posso?
Pode. Na parte disso ou a partir de qualquer coisa. Tudo nesta vida é certo. Tudo nesta vida é bom. Tudo nesta vida é perfeito. Não existe nada errado. Este é o primeiro detalhe que você tem que ter. Se você, vamos dizer assim, se sente tocado e larga tudo para ir conviver com seu filho ou sua filha, tá certo. Agora, se você não se sente tocado e não larga tudo para ir viver com a sua filha e continua vivendo outra vida, também está certo. O que não está certo é você se sentir obrigado a qualquer coisa. Veja, a vida humana é uma encarnação. É uma encarnação onde, por um teatro, acontece aquilo que é acordado no mundo espiritual. Estou chato ou estou errado?
Antes.
Não é essa visão que vocês têm da vida?
Isso.
Na vida humana, acontece aquilo que é acordado na vida espiritual antes da encarnação. Agora eu lhe pergunto, o que será que foi acordado quando você estava lá? Você lembra?
A minha questão é a seguinte, porque todo dia, toda hora, essa questão de assim, é a prova então.
Isso!
E não acaba nunca, só acaba na...
Veja, Paulo tem uma frase muito interessante, que isto trouxe a verdadeira liberdade. E se você se sente obrigado a fazer alguma coisa, você é livre?
Claro que não. Sim, mas essa questão de estar vindo sempre na mente, a minha
mas mesa, tem que
é a prova.
Sim.
Até o último dia será sempre isso.
Sempre.
Olha, eu que. Sabe?
Até o último respiro que
a gente tiver. Todo dia me libertando daqui.
Exatamente.
Que é a única coisa que incomoda. Nesse momento seria isso. Todo dia, toda hora, aquela questão lá.
Veja, o incômodo, este incômodo, ou qualquer outro incômodo neste mundo, só será libertado, só irá acabar, na hora que você se libertar de qualquer obrigação.
Eu não tinha ainda...
Porque ao bigachão, a ideia de selo obrigatório carrega em si uma cobrança.
Qualquer que seja a obrigação.
Qualquer que seja a obrigação. Até pagar os outros. Você não é obrigado a pagar os outros.
Ser fiel, sei lá, meu filho. Mas não
é obrigado a ser fiel?
Pai. Como é que eu não sou pai e me sinto cobrado de ser pai?
Tá certo, eu fui azeite camático para trazer para o mundo. Ó, o meu karma acabou na hora que eu pus no mundo, ou na hora que eu fiz.
Tá bom.
Acabou. Então é só isso. Não importa o que seja, se você sentir-se cobrado por qualquer coisa, cobrado não pelo mundo, mas por você mesmo, se você sentir-se cobrado, eu não sou obrigado a nada. Eu vou fazer aquilo que eu achar que eu tiver que fazer. Ou seja, o que eu fizer, o que eu conseguir fazer, o que eu estiver fazendo. E aí, aprender a conviver com o que você está fazendo, de, sem deixar o que está acontecendo, alterar o seu estado de paz, de harmonia, de felicidade. Compreendeu?
Ou seja, eu realmente eu não tenho salvação.
O senhor falou que a gente ninguém tem obrigação. Se não quiser pagar, você não paga. Aconteceu um fato comigo essa semana. Um cidadão me devia. Foi me enrolando de uma semana jogando para outra, de uma semana jogando para outra. Foi indo, até que eu falei, não, a palhaçada acabou. E a gente vem aqui, o Sabino, nossa turma aqui já há anos trabalhando esse controle. Mas aí eu falei, não, eu vou lá, fui na empresa do cidadão. Falei, assim, você está achando eu com cara de moleque? Você não tem culhão para pagar, você chega e fala, não tenho, fiz sem ter capacidade e acabou. Aí começou a bater boca, que eu não devia ter ido, foi eu me controlando. Chegou numa hora que ele ergueu o dedo para mim assim, eu perdi o controle.
E daí?
E daí que quase chegou às vias de fato.
E daí? Qual o problema?
É o que eu falo. E o problema? Ninguém tem obrigação de fazer nada.
Ninguém,
se ele fala para mim.
Ele não tem obrigação de pagar, mas você também não tem obrigação de não bater nele.
Foi o que aconteceu. Faltou fogo.
É livre.
Só não chegou aos dias de fato porque a gente vem trabalhando aqui.
Não. Só não chegou a via de fato porque não chegou.
Porque faltou fogo. Agora que ele ergueu o dedo para mim assim, falou, você não devia ter vindo na minha empresa, botou o dedo assim pra mim, eu fui de encontro ao dedo dele.
Ixi, mas beleza, foi a sua UTI.
Aqui,
agora, tá errado o que você fez? Não. E se eu batesse nele, tá errado? Não.
Aí eu cheguei aqui, o pessoal que aí eu me descontrolei todo, aí minha pressão virou uma bagunça, meu rim virou uma bagunça, virou aí o pessoal aqui,
daí
eu fico a gente conversando.
Isso é o resultado.
Agora, dizendo, só para saber se recebeu...
Até que ponto a gente consegue... Eu falei, eu cheguei num ponto que eu venho trabalhando nisso há anos já.
Não, faz a pergunta que você ia fazer. Até que ponto...
Até que ponto a gente pode suportar isso de o outro ter direito ou não de fazer?
Perfeito. Grande pergunta. Livro do Espírito, pergunta que eu não lembro mais qual é, que é a... Os objetivos da encarnação. A encarnação tem como objetivo você passar pela sua expiação e fazer prova, um monte de coisinha assim. Mas na segunda parte diz assim, tem mais um motivo a encarnação. O espírito assume um corpo de acordo com o mundo onde vai viver. E ali, sob as ordens de Deus, cumpre o seu papel no mundo material. Na obra zelal, que é a própria vida humana. Então, veja, você, enquanto espírito, quando encarna, Você tem os seus objetivos. Você tem as suas provas. Mas você tem uma outra parte, que é a sua contribuição para a obra zelal, a sua contribuição para o mundo de encarnações. E você vai fazer essa sua participação a partir das ordens de Deus. Então, quando, até onde você é capaz de se controlar? Até aonde não fila o que o outro precisa receber. Você só vai ser capaz de se controlar se o outro não precisar e merecer receber o seu descontrole. Enquanto você tiver à sua frente alguém que precisa e merece, de alguém descontrolado à frente dele, Deus vai usar você para ser descontrolado para lhe dar a ele o que ele pediu.
Até chegar ao ponto, ele chega de porrada.
Se fosse o caso, só tem um problema, amor. Você não vai ser ninguém de porrada. Porque espírito você não consegue dar soco. Você vai bater na matéria. Bater na matéria é a mesma coisa que você bater num bifo.
Só que isso tem consequência.
Hã?
Só que isso tem consequência.
Tem consequência? Tem certeza disso?
Tenho. Na vida e sociedade, sim.
Quantos batem em outros e não acontece nada?
Mas não é o nosso caso.
Ah, então não é tem, pode ter. E se tiver, é porque estava escrito para ele ter, nunca deixaria de ter. Veja, este é que é o grande problema. A encarnação, ela é uma estolinha zelenciada por Deus para dar como Cristo ensina a cada um segundo suas obras. A dar a cada um segundo suas necessidades.
Livre-arbítrio tem.
Livre-arbítrio tem. Enquanto Deus está lhe dando o que você precisa e merece, você pode dizer obrigado Deus, ou você pode dizer cala a boca que aqui mando eu.
Mas como o senhor disse aí, por exemplo, se ele fizesse ou não, isso iria acontecer. Então não tem livre-arbítrio.
Não, de fazer não. Livre-arbítrio é de sentir.
Sentimento.
Isso, pergunta outro Chico outro. Existe fatalidade? Não. Na verdade, quando o espírito escolhe para X um gênero de prova, cria uma espécie de destino. Falo isso com relação aos atos. Mas com relação a escolher entre o bem e o mal, o espírito é livre. Então, livre-arbítrio é sentido.
Normalmente a gente age, em casos assim, a gente age primeiro para depois pensar.
Isso, mas é depois que você tem que escolher.
Instinto, aquele instinto.
Mas é depois.
Eu estava super controlado, até o momento que ele fez assim. Você não devia ter vindo na minha empresa. Ele botou o dedo para mim assim, eu já perdi aquele controle, já partiu o lado, aquele instinto de reação automática.
Se tiver programado para perder e com o instinto você partir para cima, você vai perder e vai partir. Então não tem por que você pensar antes, é depois. Depois é que você vai te dizer se realmente você achou certo bater, ou se você achou errado bater, ou te disse sei lá. Este sei lá chama-se equanimidade. É o que o Kirna ensina, que é a forma de se viver a sua vida para se aproximar de Deus. Qual que é a equanimidade? Se bater, eu bati, se não bati, não bati. É quando você tem um só sentimento para todas as coisas.
Posso? Só para ver se eu estou entendendo. E se tiver alguma consequência, como ela levantou pela lei dos homens, não seria o caso de que ele precisasse passar por isso?
Sim, se tiver a consequência, é porque já estava programado que ele ia viver aquela consequência. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Então, como Cristo diz, vocês não são capazes de fazer nenhum fio do cabelo de vocês ficar branco. Nada vocês podem fazer. Tudo está pronto, isso Cristo também diz. no final da Bíblia. Então tudo está feito. Agora, enquanto tudo aquilo acontece, você tem o direito de optar entre o bem e o mal. Bem, estar com Deus. Dizer, olha, se aconteceu, aconteceu, louvado seja Deus. Mal, não, eu acho certo. Não, eu acho errado. Este é o mal. Porque tanto certo quanto errado, o que chamamos? Não é só o não julgar. Julgar já está, vamos dizer assim, entre aspas, errado, porque disse para não julgar. É. Mas o que é o certo e errado?
São valores que foram atribuídos.
Não, o que é o certo e errado? É um ato egoísta, seu. Você achar qualquer coisa certa é egoísmo. Porque o chefe está tirando do outro o direito dele achar o que ele quer. Quando você diz, isso é certo, você está dizendo, eu sei, cala a boca, porque eu mando aqui. Isso é ruim.
Mas isso é certo porque são os meus valores.
Porque são os seus, mas você não... Mas, Iveza, tudo bem, tudo certo, seu valor. O que você só não pode é exigir que o outro siga o seu valor. É isso que eu estou dizendo, quando você fala para o outro. Você tem todo o direito de viver com o seu certo e com o seu errado. Xexó não tem o direito de julgar o outro a partir do seu certo.
Mas aí a gente volta na vida em sociedade.
Sim, mas veja, a vida em sociedade não é uma vida em sociedade para quem, vamos dizer assim, tem compreensão de que existia antes de existir e que vai continuar existindo depois. Porque quando você se apega à sociedade humana, você está esquecendo da sociedade espiritual, que é sua verdadeira pátria.
Tudo bem, mas é que é complicado você... Você tem um grupo aqui que pensa assim, e o restante?
Sim, mas veja, se fosse para você assim como todo mundo, você terá o mesmo fim de todo mundo. Então é preciso enfrentar, e Cristo diz isso, eu venci o mundo. É preciso você enfrentar o mundo. Não enfrentar querendo mudar os outros. Mas enfrentar no sentido de dar a cada um o direito de viver a vida dele como quiser e você dar a você o direito de viver como quer. Compreendeu? É esse que é o problema. As pessoas... Isso que você está falando para eu não é novidade. A maioria fala isso, mas sabe, viver em sociedade desse jeito é difícil. É. Realmente eu concordo que é. Para quem... Para quem precisa da aprovação da sociedade. Aquele que não dá a si o direito de viver diferente. Tinha levantado a mão?
Quando você... Vou me ajudar aqui se formular aquela pergunta. Quando você... por exemplo, eu... Vamos voltar um pouquinho aí. Eu tenho a minha verdade, né? Então, eu coloco a minha verdade em cima de uma determinada pessoa, não concordo com nada que ela faz, com o jeito que ela age, não falo nada pra ela, mas gera uma energia violenta em cima de mim.
Falou.
Então eu carrego, então, se eu falar, fica, dobra a quantidade que está ali atrás, que eu estou carregando atrás de mim.
O falar não depende de você.
Ah, Joaquim, desculpa o perdão da palavra, que o palavrão que eu queria falar agora não vou poder falar, mas eu estou ferrado, então. Eu
o falar não te depende do Zoshê, porque o falar é ato. O ato vai ser Deus que vai dar de acordo com o merecimento de quem for ouvir. Agora, se aquela pessoa não tiver o merecimento de ouvir, você vai engolir em seco e não vai conseguir
eu
falar.
Eu engulo seco e gera um karma violento para mim, porque eu carrego tudo atrás de mim e eu não consigo mudar. Então, foi eu brigar com o sal.
Sim, por quê?
Porque eu sou...
Não, porque você está se culpando.
Exato,
a
minha
opinião,
Deus nem parece.
Dá você o direito de você falar o que quiser para os outros.
Ah, Joaquim, mas se eu falar o que eu tenho vontade, não vai dar certo, Deus vai cair a casa.
Você só vai conseguir falar que o outro precisa receber.
Entendi.
Agora, não importa o quanto você fale, você tem que dar a você o direito de falar. Na hora que Deus fizer você falar.
Mesmo?
E tem que dar a você e engolir em cheiro quando quer falar e não consegue.
É.
Aí você está em paz com você. Porque, veja, a paz começa quando você está em paz com você.
Quando eu aceito que dói menos, né?
Não, quando você está em paz com você. Eu não gosto de ser assim, mas eu sou. E daí?
Isso, é.
Dane-se o mundo, eu sou aqui.
Mas você não vê que vai evoluir, melhorar?
Hã?
É. Você não vê que vai evoluir, melhorar? Mas...
Esse é o melhorar.
Esse é o melhorar,
exatamente. Esse é o melhorar.
Não, mas...
Já que você não pode mudar o ato, a única coisa que você pode fazer é a reforma íntima. E a reforma íntima é você não deixar o seu mundo interno se sujar com o mundo externo.
Então, quer dizer que a única forma que eu tenho de não sentir toda essa energia junto de mim, que não é brincadeira, é realmente eu acalentando, acalmando meus pensamentos.
Posso ser bem claro?
Pode.
Bem sincero?
Ai, pode.
Toda essa energia negativa que você está falando não tem nada a ver com mais ninguém nessa vida.
É só comigo.
É só com você mesmo. Ou seja, é você criticando a você porque fala ou porque deixa de falar.
Mas aí a gente tem que, vamos supor, como é que eu consigo bloquear todas as ações ao meu redor sem deixar ela me atingir?
Você não
porque
para
a gente ter esse controle, que nem o senhor falou para ela, para a gente ter esse controle, a gente não pode deixar que nada do exterior nos atinja.
Exato. Isso sim.
Nada.
Então não é controlar o externo, é controlar o interno.
Está escrito, eu vou, que tiver que acontecer, vai acontecer.
Eu vou lhe responder, qual é o tema de hoje?
Opções.
Qual é o tema? Alguém lembra?
Opções.
Opção. Sabe como você faz isso? Optando por alguma coisa que não deixe isso afetar dentro de você. A vida é, eu já vou começar, inclusive, com a nossa conversa de hoje. Você e a vida que você vive, tudo são resultados de opções que você fez. Ao optar por lixo ou por aquilo, você acabou selando um determinado efeito. O resultado da opção. Tudo. Ela agitar de sapato Ju incomoda você?
Não.
Digamos que sim.
Tá, muito.
Incomoda você. Isso quer dizer que você optou por sentir-se incomodada com a cor do sapato dela.
E se eu me sinto incomodada no primeiro momento? Qual é o segundo momento?
Entender que eu estou me sentindo ocupada de... Eu estou me sentindo... Como é o nome que eu falei?
Incomodado.
Incomodado. Eu estou me sentindo incomodado. Eu preciso me libertar desse incômodo. Como? Dando a você o direito de usar a cor que você quiser. Eu continuo não gostando do azul. Eu continuo não querendo já sapato azul. Continuo querendo que você não tivesse usando o sapato azul, mas dou a você o direito de usar o que quiser. Não porque eu sou bonzinho, não porque isso é forma de maturidade espiritual, não. Apenas para eu não me incomodar. E quando eu não me incomodo com o que você faz, eu estou em paz e feliz. Eu alcancei a elevação espiritual. Porque elevação espiritual é você viver a felicidade de Deus. Ou seja, a felicidade incondicional. A felicidade que vem de dentro. Elevação espiritual não é dar pato de comida, não é dar cesta básica, não é ficar de joelho no milho. É você conseguir um estado que o Cristo chama de bem-aventurança. Ou seja, a felicidade dos santos. A felicidade dos santos é aquela que vem de dentro para fora e não depende de nada para existir. Só isso. Mas antes de você fazer qualquer trabalho, você precisa ter essa noção. Não é o sapato dela. que me incomoda. É a minha opção e me sentindo incomodado com a cor do sapato dela.
Existem pessoas aqui nesse planeta com mais e outras com menos capacidade de trabalhar isso?
Não. Existem pessoas com mais ou menos, como se pode dizer, disposição para trabalhar isso. Não de capacidade de trabalhar. A capacidade todos têm. Deus é pai de todos. Ele não daria a você alguma coisa e tiraria do outro. Todos têm tudo igual. Então todos têm essa capacidade. Alguns não têm disposição. Por quê? Porque é mais fácil criticar os outros do que mudar a si mesmo.
É isso que eu ia falar. Num exercício
diário. É muito mais simples eu chegar e falar: você não devia usar essa cor, porque essa cor fica muito feia em você. E eu tô certo, eu sou gostoso, eu sei qual é o melhor para você, eu sei. Lembra da história da velhinha que não queria atravessar a rua? Pois
mas
é.
Então o espírito, eles vêm todos com a mesma capacidade, depende do que cada um trabalhar dentro
dele. Depende do que cada um se integra. Não é integra disso.
Então,
não é integra disso, é integra disso.
Se entrega.
Isso, se integra ao trabalho.
Nas coisas assim, pequenas, aos meus olhos, né, aos meus sentimentos, num exercício diário, a gente tem conseguido, sabe? Mas eu acho que deve ser o karma mesmo, viu? Porque tem um determinado assunto que não adianta. Eu volto, eu dou um passo para frente e 32 para trás.
Foi matéria de filho, eu
estou
sentindo.
Por quê?
A senhora ali falou, ó, a gente vive, a gente dá o direito. A gente tem que se deixar dar o direito do outro ser, fazer, estar, do que a gente tem que ele bem entender. A gente tem que aceitar isso.
Não tem que.
Nós, não.
Não há obrigação, olha o que nós começamos.
Entre aspas.
Se você quer ser feliz, precisa.
Mas nós vivemos num mundo que nós somos seres que vivemos em sociedade.
Perfeito.
Até o ponto que eu e o Adolfo, nós temos uma diferença humana. Essa diferença vai afetar a minha vida social. A minha vida social. A minha vida espiritual está num controle, está num equilíbrio. Mas a minha vida humana, encarnada, depende das ações dos outros da sociedade. Porque nós somos seres que vivemos em sociedade. Então, como a gente pode chegar e falar, não, ele tem o direito, vamos supor, você trabalha o mês inteiro, seu patrão vai chegar para você e falar, não vou te pagar, você que cifra. Até que ponto eu tenho que falar, não, ele tem o direito dele, ele pode fazer isso, o outro lá invocar porque eu estou com o som do carro ligado, o outro vou invocar porque eu estou lavando a minha calçada. Até que ponto
você vai pegar nós...
não vamos absorver isso pra gente. Até que ponto esse externo não vai nos atingir? A gente tem que suportar isso. Para viver em sociedade, como a senhora disse, a gente vive em sociedade.
O barulho do carro, o patrão pagar, o que o outro faz, só causa lá qualquer coisa dentro de você, se você optar para que ele cause. Agora, até que ponto você vai se integrar? Eu não sei. A mundo espiritual ou mundo material. Porque você ainda não entendeu uma coisa. Você falou, meu mundo espiritual está lá de leitinho. Mas o meu mundo material está com problema aqui por causa dele. Só que você não entende uma coisa. O mundo espiritual e o mundo material andam juntos. O seu mundo espiritual depende da forma que você vive o mundo material. Não é uma coisa separada que você trabalha às quartas, sextas e domingos quando você vai no centro, não, você é espírito 24 horas por dia. Cada vez que você acuja ele de qualquer coisa, como Cristo diz no Sermão do Monte, se você simplesmente chamar o seu irmão de bobo, você será levado ao tribunal. E lhe garanto que você só sai lá de lá até pagar a sua última moeda. Isso está no ensinamento. Então não adianta você dizer que minha vida espiritual está boa, que o meu mundo material está ruim. Por quê? Porque o ruim que você vive aqui reflete lá. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve ao mundo material, ou você serve ao mundo espiritual. Escolha. Desculpa, não é ensinamento meu. É de um espíritozinho aí qualquer chamado Cristo. Você precisa optar pelo que você quer. Você quer ser um ser humano de sucesso? Você quer ter uma convivência social agradável? Esqueça o mundo espiritual. Porque não te serve dois senhores ao mesmo tempo. Se você quer ter uma boa vida no mundo espiritual, esqueça o mundo material. Deixe o outro fazer barulho. Se o CEF não lhe pagar, não é por lixo, não é por causa do mundo espiritual que você não pode entrar com uma ação na justiça e cobrar, não tem problema nenhum, pode fazer. Agora, aqui dentro, ter raiva porque ele não pagou, você não pode ter, porque senão você está ferindo lá. Porque Cristo disse para amar a tudo e a todos. Ele não disse, ame só quem lhe paga e não ame quem lhe deve. É este o detalhe, moço. É isso que pode lhe ajudar a optar melhor. É ter a plena noção e o pleno valor do que é uma vida humana, do que é uma vida em sociedade, e ter o pleno valor do que é uma vida espiritual. Que eu lhe digo uma coisa, vocês lutam para ter uma vida social dentro da sociedade estável. Por quantos anos? 50, 60, 70, 80, 90? Que estão estragando a sua eternidade espiritual. Eternamente você vai sofrer porque está cobrando alguém que não lhe pagou o salário um mês. Desculpa, está tendo raiva porque alguém não lhe pagou o salário um mês. Esse é o problema. É tão simples assim.
Muito simples.
É tão simples assim. Agora, vocês ainda acreditam em reencarnação, acreditam em vida depois da vida, mas ainda exigem que tenha uma vida social onde você seja paparicado, onde ninguém faça nada que você não goste, onde ninguém roube nenhum dos seus direitos. Não é isso?
Mas que tem uns tira da puta por aí, tem.
São seus maiores amigos. São aqueles que lhe dão a chance de amar a Deus sobre todas as coisas,
evoluir.
E ao próximo como a ti mesmo.
Se progredir, de evoluir. Infelizmente.
É isso que vocês precisam entender. Viver é 24 horas por dia, viver uma opção do passado, viver o resultado de uma opção do passado e exercer uma opção que vai, que é o futuro. Isso é viver. Viver não é nada mais do que isso. É durante. Eu vou falar assim um passo de tempo, mas tempo não existe. É você vivenciar o resultado do que optou antes. E com isso, zelar uma nova ação, uma nova oportunidade para fazer uma nova opção.
Essas opções é que é o problema.
Não é a opção que é o problema. O problema é você dormir.
A opção é sempre em cima de sentimento, não em cima de atos, não é isso?
Sim. Não, atos você já optou antes, né? Nós vamos chegar lá. Mas o problema não é isso. O problema é você dormir. Porque eu não posso dar outra palavra para alguém que acredita em reencarnação, que acredita em encarnação, que acredita em provação e ainda acha que essa vida é espetacular. Só pode estar dormindo. Sabe? Você é completamente antagônico. Acredita no mundo espiritual, acredita na encarnação. Mas olha, deixa eu primeiro garantir o meu lugar aqui. Deixa eu primeiro fazer meu milhão de cruzeiro. Fia, deixa eu pôr meu café pra eu. Moço, na verdade, tudo é opção. O que acontece, o ato, não importa, bateu no seu carro, ganhou na loteria, não importa o que seja. Aquele ato, ele é resultado de uma opção que você, enquanto espírito, fora da encarnação, antes dela, optou. Você fez uma opção por um gênero de povas. Você, enquanto, fora da carne, conhecedor da sua atual situação no mundo espiritual, sabendo que recebeu uma oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendeu, você opta por aquilo que você quer enfrentar. E a partir dessas opções, para atender a esses, como eu posso dizer, gêneros, escolhidos, optados por você, Deus monta uma historinha. Que é o que vocês amam, minha vida. Tudo que vai acontecendo durante a vida foi resultado dessa opção por gênero de povo. Então, sim, nada acontece por acaso. Tudo acontece a partir do que você pediu. E atendendo ao que você pediu, você optou. Ficou caro isso? Agora, por que que você optou, vamos dizer assim, ser homem ou ser mulher? Por que que você optou ser homem e não mulher? Por que você optou em morar nessa cidade e não em outra? Por que você optou em nascer em determinada família e não em outra? Por que você optou casar com essa mulher ou não casar com outra? Por quê? O que que motiva o espírito antes da encarnação a optar?
A evolução espiritual.
O que é evolução espiritual? Viver a felicidade que Deus tem prometido. Então, tudo que você vive nesta vida, tudo que se passa na sua vida, tudo que acontece na sua vida, você optou que fosse assim. E optou porque você esperava alcançar a felicidade através daqui.
Mas eu optei antes da minha reencarnação.
Antes de encarnar, você fez essa opção.
Agora, depois de encarnado, depois que eu estiver aqui, eu não posso ter uma outra opção?
Segundo o livro do Espírito, que é quem, vamos dizer assim, regula e explica essas coisas, ele diz, não pode. Por quê? Porque depois de encarnado, outra é a motivação do Espírito. Você agora, enquanto encarnado, você quer o que lhe dê mais paz material, ou seja, domínio sobre os outros. Você quer o que lhe dê mais dinheiro, você quer o que satisfaça suas paixões, aquilo que está de acordo com as suas postas. Não é mais o mesmo objetivo que o Espírito tinha antes de encarnar. É por isso que você não pode mudar durante a vida. Porque durante a vida você é um ser humano. Você vai querer o que o humano quer, não mais o que o Espírito quer.
Então é fatalismo.
Hã? Sim, e o livro dos Espíritos diz, sim, é fatalista.
Então, mas
com relação a atos. É, pergunta outro Chico 1, leia lá. Fala exatamente isso. A fatalidade existe de acordo com o que cada um pede.
Mas você pode amenizar isso.
Isso aqui? Não. Você pode amenizar isso aqui. A forma sentimental, como você passa.
Então, para que eu faço caridade?
Hã?
Para que eu faço caridade?
Porque se você faz, é porque estava escrito para fazer.
Ah, então não é porque eu quero me melhorar como pessoa.
Não, até porque o próprio Kardec diz, o próprio Espírito da Verdade diz que dar esmola, dar comida para os outros, não é caridade.
Não é essa caridade, é caridade de ouvir um irmão, de aconselhar,
de
ser colega, de ser amigo.
Sim,
isso é melhorar como pessoa.
Não necessariamente, porque você pode ouvir e está julgando quem está falando.
Não necessariamente.
Acabou. Então então não é isso que vai fazer. O que pode fazer não é o ato de ouvir. O que pode fazer é a forma interna como você ouve.
Sim, mas eu posso me acomodar e não fazer nada por ninguém, esperar a morte chegar. Nada mesmo, então.
Não pode. Porque se você, antes de encarnar, pediu para não se acomodar, depois de encarnado, você não vai se acomodar nunca.
Mas eu não vou mudar nada.
Sim, a vida, ato não muda. Ou isso, ou a pergunta do livro do Espírito está errado. Porque a resposta é bem clara. Poxa, eu tenho o livro do Espírito aí? Pergunta outro Chico 1, pode pegar lá. Fatalidade.
Mas aí tudo que o ser humano deseja é a prova, né? A prova.
Não, o ser humano não quer prova. Ser humano quer sucesso. Ser humano quer sucesso. Ser humano é pobre porque vem oriundo da opção do Espírito antes de encarnar.
Tudo.
Pensar, não importa. Mas o pior é isso. O pior é que não é só que seja porque você escolheu. O pior é porque foi porque você escolheu sabendo que era aquilo que ia lhe fazer feliz. E ele dá a oportunidade de viver essa felicidade.
Prova. Mas a gente não tem que tentar melhorar o ser humano para refletir o nosso espírito?
Aqui dentro, não aqui fora. Aqui dentro, a vida humana... Veja, você não é um espírito. Existe um espírito ligado a você.
Não dá para dissociar.
Dá para dissociar? Dá, porque o ser humano é encarnação. Pergunta 851, fatalidade.
Então, a vida humana é uma palhaçada mesmo.
Não é uma palhaçada. É um campo de provas.
Ó, presta atenção. É. Inclusive, só para ilustrar, até deixei gravado.
Já tá ficando, rapaz.
Aqui, ó. Há fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Vou responder. Eu não, né? Espírito da Verdade. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o Espírito em se encarnando.
Ou seja, a fatalidade não acontece por outro motivo que não aquele que é a escolha do Espírito.
Então, quem vem como assassino escolheu ser assassino.
Então, não é fatalidade.
E eu vou lhe dizer
mas
uma
então,
coisa.
Então, para que Deus
vai lhe dizer? E eu vou lhe dizer uma coisa. A maioria dos que vêm como assassino, principalmente os assassinos que são muito conhecidos, são missionários. Que é para ver se você vai julgar ou vai amá-lo. Eles são missionários para zelar a sua povo.
E também tem quem é assassinado também, que tem uma consequência
religiosa. Só vai morrer quem precisa se morrer.
Mas para morrer quem precisa morrer, tem que ter o que matar também.
Mas é que aí você não está vendo nessa vida, né? É a carta de todas as outras.
Vai, continua.
É, só para terminar, porque realmente só para assim, nos encontros que a gente tem, gera mesmo esse tipo de dúvida, porque a gente está muito apegado a certos conceitos. Né? A paternidade não existe senão pela escolha que fez o Espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição que se encontra. Agora, falo das provas físicas. Porque, para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
Ele é sempre senhor de ceder ou resistir ao que está acontecendo. Eu vou cumprir, porque, veja, só há um objetivo nessa vida. O primeiro e o segundo mandamento ao qual vocês têm que pegar. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Acabou. O resto é tudo, vamos dizer assim, figurinha. Você nasceu para amar a tudo e a todos. Agora, se você espera que não tenha um assassino para você amar, o que adianta? Tem uma outra parte que o Cristo fala assim. Se você só cumprimenta o seu... Que vantagem você faz em cumprimentar o seu amigo? Eu quero ver você abraçar o seu inimigo. Cumprimentar o amigo, qualquer pagão faz. Qualquer pagão é capaz de acusar um assassino. Qualquer pagão é capaz de acusar quem não cumpre as regras societárias. O cristão tem que fazer mais do que isso. Ele precisa amar.
Joaquim, o próprio Cristo chamou Judas de amigo.
Vai e faça o que você tem que fazer. Ou seja, ele sabia que os Judas iam entregar ele.
É, porque um dia eu vi uma palestra que o senhor disse que se você tivesse que confiar uma missão, você confiaria uma missão forte a um amigo ou a um estranho? Você conferia uma missão a um amigo. Então ele falou, então aquele ser que veio, que assassinou você, talvez ele, a sua missão era ele.
Talvez não, com certeza.
Porque ele era seu amigo. A missão dele era vir para isso. Então, e até ele hoje eu fiquei. Até hoje eu estou perdido nisso.
Ele se expôs. Ele se expôs à crítica de todos para poder dar a você o karma que você precisava. Olha que amizade.
Essas coisas que deixam a gente virado.
O livre-arbítrio que existe é o livre-arbítrio sentimental. É a escolha entre o bem e o mal. De atos, não existe o livre-arbítrio aqui. Existiu antes.
Foi escolhido já.
Antes de encarnar, você teve o direito de escolher o que você queria. Tanto assim que a pergunta seguinte do objetivo da encarnação é o Cadeco perguntando assim: peraí. Que história é essa que o espírito pode escolher o que ele quer? Deus não cobra nada dele? E aí o espírito da verdade responde: Deus não cobra nada, porque deixando ao critério do espírito aquilo que ele vai escolher vivenciar como prova, dá a cada um responsabilidade sobre a sua progressão. Deus não impõe, faça essa, aquela prova. Deus dá a cada um o direito de optar. E ao dar a cada um o direito de optar pelas provas que quer, dá a cada um a responsabilidade sobre si mesmo. Porque se Deus distribuísse provas, você poderia dizer, ah, não, você capiçou demais na mão para mim. E para o outro não fez nada lá. Ele é rico, ele tem tudo, eu não tenho nada. Não, se você não tem nada, é porque você encolheu não ter nada. Não foi Deus que não lhe deu. Você encolheu não ter nada. E ele deixou você encolher não ter nada, porque você achava que o não ter nada era a grande oportunidade que você tinha para aprender a amar incondicionalmente, a ser feliz incondicionalmente.
Mas eu, como eu tenho esse direito de ter essas opções antes de vir, pode acontecer casos de outro espírito
escolher por você? Não.
Aconteceu um ato comigo que eu não optei um outro espírito
não,
a fazer?
Não. Porque se um outro espírito fizer durante a vida um ato que você não optou, você estaria passando por uma
injustiça.
Só que Deus é a justiça perfeita. Justiça perfeita não é aquela que pune quem faz uma injustiça. É aquele que não deixa a injustiça acontecer. Ele sendo a justiça perfeita, pois nada pode ser injusto. Você pode achar injusto, mas não é.
Dizendo assim, não existe nada injusto, então.
Não.
Existe injustiça.
Não. E mais, é justo porque você pediu para passar por aquilo. Que é este detalhe que eu estou querendo frisar. Antes da encarnação, quem encolheu tudo que você vai passar foi você. Com isso, montou uma espécie de destino para você. E Deus não deu nada. Tudo foi escolhido para você.
Na hora que a gente escolhe, não tem ninguém lá para explicar a força demais.
Sim, tem.
A força demais.
Tem. Você já passou muito tempo estudando. Agora ainda tem mais essa. Porque você escolheu e não escolheu assim, vamos dizer, jogando dadinho, não. Você escolheu consciente de que era o melhor para você. Tem uma outra questão ainda dentro deste campo da escolha das provas, que Kardec diz assim, peraí, se o espírito pode escolher o que ele quer, não seria justo que ele fosse escolher uma vida boa? Aí o espírito da verdade responde, pode parecer para você que sim, mas quando de posse da consciência espiritual, livre da ação das coisas terrestres, o espírito pensa diferente. E aí, antevendo o que vai ganhar, se libertando de coisa nessa vida, ele não se incomoda se a vida vai ser feita na riqueza ou na pobreza, se ele vai ter todas as partes do corpo, se vai perder alguma, se vai ter dinheiro para comer, se não vai. Ou seja, você escolheu a vida para você, sabendo que a que você optou era o melhor para você viver essa felicidade, e ao fazer essa opção, você não levou na mínima consideração a riqueza humana. Você não levou em consideração uma família organizada, a convivência com a filha, porque a filha pitija de você. Você não levou em consideração se o patrão ia pagar salário, se você ia ter emprego, se você não tem, se você ia comprar casa própria, carro do ano ou não. Você levou em consideração o que era importante para você fazer a sua reforma.
Eu já ouço o senhor há bastante tempo. E eu acho que o que cria uma certa confusão, uma dúvida, é essa relação espírito e ser humanizado. Porque a gente acha que o ser humanizado vai ajudar a evolução do ser humanizado vai ajudar na evolução do ser espiritual. Só que, como eu já ouvi muito, e eu entendo que você fala assim,
que eu ouvi uma frase sua que eu achei muito interessante, que eu sempre repito, que o senhor disse uma vez assim, que o seu espírito está dormindo em algum lugar, imaginando que, imaginando que é você, sonhando com você, que é o que você está fazendo. Então, assim, eu acho que é essa a dúvida. O que a nós, como seres humanos, podemos fazer para a evolução espiritual?
Não.
E a gente para... Então, aí
o que você, ser humano, pode fazer para a evolução espiritual? Desculpa, não é nada. Você pode sim. O que você pode fazer? O que você fizer. Porque tudo que você fizer contribui lá como Paulo Coutinho.
Mas isso só dentro de mim. Porque às vezes ele pergunta, ele fala assim, ah, mas Deus vai deixar que isso aconteça? Deus vai deixar
o que, aconteça? Uma coisa que você poderia falar?
Isso.
Quantas coisas você já tentou falar e não conseguiu?
Não consegue. Tudo.
Quantas pessoas se atrasam no caminho e perdem o avião que vai cair? Quantas não iam naquele avião, sai correndo, consegue dizer, graças a Deus, obrigado por me pôr neste avião, e cai. Eu costumo dizer o seguinte, tem muito pai que compra um carro com o filho todo feliz e não sabe que está comprando um caçamba. Porque o filho vai pegar aquele carro, vai bater e vai morrer. Será que se ele tivesse algum controle sobre as coisas, será que ele realmente se empenharia tanto em dar aquele carro para o filho? Compreendeu? É só você socar a sua ideia de que você pode controlar a vida com a quantidade de vezes que você ou as outras pessoas não conseguiram controlar. Na hora que você comparar uma coisa com a outra, você vai ver que a grande maioria não tem controle. Na verdade, foi em diapa, por acaso, que você controlou naquele momento. O normal é não controlar. O extraordinário é controlar.
Irmão Joaquim, dentro desse tema opção, eu posso ter a opção de achar que o pai Joaquim não está falando para seres humanos?
Pode, você pode ter a opção de achar o que você quiser.
Sim, isso não está falando para seres humanos, está falando para espíritos?
Sim.
É isso que eu sinto.
Mas isso eu sempre disse, eu falo para espíritos através de seres humanos.
Joaquim, eu tinha uma pergunta. Um dos seus ensinamentos, que eu acho, é que não existe espíritos mais elevados do que os outros. Existem aqueles que estão mais próximos de Deus.
Perfeito. A elevação está mais próxima de Deus.
Isso, então a elevação espiritual que os espíritos buscam estar cada vez mais próximos de Deus para ter a felicidade com ele.
Perfeito.
Então, se eles precisavam de um mundo de prova através da encarnação, significa que os espíritos aos quais nós estamos ligados não estão próximos de Deus.
Perfeito.
E é por causa disso que a gente tem que engolir e achar bonito.
Isso! Deixa eu fazer uma coisa, deixa ele falar uma coisa.
Com amor no coração.
Ainda está aí comigo? Venha cá, leia de novo aqui o pedaço. Só para lhe mostrar uma coisa. Por favor.
Mas eu não estou duvidando, eu só.
Não, só para lhe mostrar uma coisa que passou rapidinho aqui e que é a próxima coisa do assunto que não é pesquisa. Sabe que ele está com o livro, fica mais fácil.
Qual a pergunta?
A 858.
858?
É, a da fatalidade.
851.
Vem do começo?
É.
Então ele pergunta se existe fatalidade nos acontecimentos da vida, né? Segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Aí ele completa, nesse caso, se forem pré-determinados, em que se torna o livre-arbítrio? Essa é a pergunta. A resposta é assim, ó. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando, de suportar tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição que se encontra.
Ponto, acabou. Faz um destino, que é o quê?
Posição em que
que é o reflexo da posição em que se encontra. Aonde?
Lá em cima.
Então, se você, aqui embaixo, passa por uma situação onde há um nervosismo seu espesso, esse seu nervosismo espesso é um reflexo do seu...
situação
do seu nervosismo enquanto lá em cima. Ou seja, é um reflexo daquilo que lhe afasta de Deus.
Então,
a sua posição é justamente, você falou agora perfeito, já que é uma linha, a escala, a sua posição nessa linha, ou seja, o nervosismo que lhe afasta de Deus, foi usado por você para optar por alguma coisa para você andar nessa linha.
Aí respondo a pergunta dela. O que nós, enquanto nesse mundo de prova, contribuímos para a evolução do espírito?
O que você fizer.
Sim, então, vou dizer assim. A pergunta dela me levantou a minha.
O que, veja, eu converso muito com a Fia fica assim para mim. Mas, Joaquim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu digo, não importa, não interessa. Você vai fazer o que você tiver que fazer. O importante é, por dentro, você estar em paz com você, com o que você fez. Fia, Madre Teresa de Calcutá, no fim.
Entre você e Deus.
Quem é Deus?
Não.
Você. No fim é tudo você, entre você e você.
Eu ia fazer as coisas sem apego, né?
Sem apego, sem cobrar de você mesmo, agora, sem exigir que você se sinta obrigado a fazer, porque a sociedade diz que é obrigado a fazer assim. Você se sinta errado porque agiu de determinado jeito. É tudo entre você e você.
O problema é que a gente acha que a gente tem um apego bom. Por exemplo, a gente acha que, por exemplo, ter apego, ajudar uma criança que está com fome, é diferente do que ter apego a alguém que estupra.
Já.
No final é a mesma coisa, é apego do físico, não é?
Porque apego ao quê?
Ao humano.
Ao seu chefe. Porque, veja, ajudar uma criança...
Apego ruim, apego é apego.
Ajudar uma criança que tem fome não é a vontade de ajudar, não é algo humano. É algo de alguns humanos. Tem gente que não liga. Tem gente que não está nem aí para isso. Passa e se bobear ainda assusta a criança. Então não é se apegar ao humano, é se apegar ao que você acha certo. É este o problema. O que lhe afasta de Deus é o apego que você tem àquilo que você acha certo. Porque aquilo que você acha certo não lhe deixa optar pela felicidade. Você opta pelo certo. E como o certo muitas vezes não acontece, você cobra de você mesmo.
Falou uma coisa importante. Quando a gente fala em viver em sociedade, essa sociedade que nós estamos aqui foi construída a partir de alguns valores judaico-cristãos.
Não,
só deixa eu terminar. Aí a gente responsabiliza eles por esses próprios valores. Mas Madre Teresa de Calcutá era freira, que ela teve muito mais forte esses valores que o cara. E ela superou isso. Então, não é da natureza da encarnação dela, e sim do espírito dela.
É isso?
Isso. Então, as provações que eu arrumei para mim é aquelas que, quando meu espírito estava lá em cima, achava que dava conta.
Por isso que eu estou dizendo para você que não é tradição, como é que você falou?
Judaico-cristã.
Judaica-cristã, não. É coisas que você colocou no seu ego, que não interessa de onde vem. Porque você... Desculpa, você colocou, não. Deus colocou. Porque você pediu determinado gênero de provas. Vou dar um exemplo. O sofrimento com a morte. Se você hoje tem como pova, passar pela morte de alguém sem sofrer? Isso, para que você pudesse viver isso, você pediu lá em cima, Deus, olha, eu quero lutar contra a minha tendência de me apegar às pessoas e com isso sofrer quando morre. Aí Deus criou isso e lhe deu a ideia de que morrer está errado, que é triste, que é saudade, que você tem que sofrer. Em outros povos, quem não tem isso vai nascer em outro povo, onde eles fazem festa quando morre alguém. Que tem diversos povos deste mundo que faz festa, veste banco, dança quando alguém morre. Que, aliás, para o espírita deveria ser assim, né? Que bom, minha mãe saiu daqui e foi para o reino espiritual. Olha, boa viagem, mãe, me pega aí que eu já vou, tá? Aí não fica, minha mãe morreu, sai, eu quero insulto. Já viu?
Na Índia eu estive lá celebrando o desaparecimento com festa. Eu estive lá, participei. Desaparecimento, não a morte. Com festa. Comida, primeira.
Bicho. Foi de qual?
Eu falei do egoísmo, né? O senhor chora e fala que vai ser de mim agora.
O que vai ser de eu agora? Essa então é a primeira opção que você faz para essa vida. Deixa eu pôr mais coisa para ele. É a primeira opção que você faz. Antes de encarnar, você escolhe o gênero de pobre. Deus lhe dá toda a liberdade para você escolher o que você quiser, não cobra nada. Se você não quiser, vamos dizer assim, de fazer tudo o que precisa, Deus lhe libera. Não, faz só isso mesmo. É isso que você quer? Então tá certo. Sabe? Se as coisas humanas são pobres, quem escreve o texto da pergunta da pobre é você. E você faz isso porque você tem certeza que aquilo ali é o melhor para você, é o que mais vai facilitar para você viver a felicidade que Deus te prometeu.
E libertar disso. É isso?
Viver durante aquele momento a felicidade que Deus te prometeu. Ou seja, no momento de agora, lá você programou, no momento de agora surge uma nova oportunidade de você optar. Optar entre o quê? Entre a felicidade que Deus tem prometido e o quê? Qual é o antônimo da felicidade que Deus tem prometido?
Ou sofrer.
A felicidade humana, o prazer e o sofrimento. Porque o sofrimento também é felicidade. Para quem gosta de sofrer, sofrer é a melhor coisa do mundo. Arruma motivo logo, logo, logo.
Mas, Joaquim, eu tenho opção. Antes de encarar, tem opção lá.
E essa opção lá escolhe a vida.
A vida aqui. Aí chega aqui, eu encarnado aqui já...
Aí a pessoa põe o rádio alto.
Aí já meio velho assim, sabe? Meus 35 anos assim.
Isso.
Chega assim e fala, vou ter a opção de casar. Estou precisando de casar.
Você não vai ter opção de casar agora.
Aí eu escolho uma mulher, eu vou e pumba, arrebento a cara. Ela me trai, ela me...
Isso.
Isso.
E aí que
essa opção já veio de lá pra cá.
A opção de casar foi lá. A opção de ser traído foi lá. Tudo é lá.
Mas a opção de ter escolhido ela é de lá.
Foi lá. E mais, ela aceitou. E mais, ela aceitou que ela ia ele tá aí.
Não dá para ligar lá para Deus, não? Ter uma conversinha de novo?
Che, faça o favor. Che, pede a filha o telefone que ela diz que quer ligar, mas nunca consegue. Nunca consegue.
Ela também fala, então?
É de tu tocar o livro da vida dela na maternidade.
Então, pode ter acontecido.
Ó, tem mais lugar que você pode secar pra cá, por causa da sua.
Não
Olha a pergunta da moça, que coisa bem interessante. e o que a outra moça tinha falado lá atrás. Então eu vou falar, não vou fazer nada. E a moça disse, então não adianta eu querer fazer nada para mudar.
Não, tipo assim, fazer coisas boas, acho fazer que coisas boas, tudo bom daquilo que você fizer. Tá certo. Que pode ser
assim, aumentar
coisas, elevar coisas, não necessariamente só fazer caridade, mas... aceitar o que foi colocado, esperando que eu vou ter um momento de mais paz. Não, eu vou ter. Se eu me programei para ter. Se eu me programei para ter mal, tem qual é? Mas é o que eu faço, não é isso?
Perfeito. Se você programou para não fazer, não adianta você querer fazer que você não vai conseguir. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Se tudo está programado, aonde surgiu essa vontade de fazer?
Vontade de fazer?
Fazer diferente, fazer alguma coisa, esperar resultado.
Não, vamos assim.
Só me informe, deixa eu entender a lógica. Se tudo está até programado, aonde surgiu essa vontade em você de fazer diferente, essa ideia de esperar que no futuro ser diferente, fazer. Aonde surgiu isso?
Com as provas.
Não, isso foi em mim.
Não, isso surgiu lá atrás. Então não adianta você me perguntar se vai ou se não vai fazer. Se você for gabô antes de nascer, você vai fazer. Sim. Então eu vou lhe responder o seguinte, você. Se der a vontade, deu. Se conseguir fazer, fez. Se não conseguir fazer, não tem. Agora, se você conseguir fazer, não ache que você é a melhor do mundo que consegue fazer. Se você não conseguir fazer, não ache que você é a pior do mundo que não consegue fazer. É esta coisa, é esta lida do que acontece com você é que determina a sua elevação espiritual. Se você for, se nessa vida vem na sua ideia a vontade de fazer, diga, se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. E aí tem que fazer. Se conseguir fazer, é porque era para fazer. Se não conseguir, é porque não era para fazer.
Não.
Agora, o que você não pode é se desarmonizar com você mesmo. É, o que você não pode é achar errado fazer ou achar certo fazer.
Não, mas não é isso, por exemplo.
E o pagamento?
Se você faz alguma coisa que você acha que deve fazer, mas você não está fazendo o que você queira fazer, né? Você acha que deve fazer, então você faz em nome de uma ética ou em nome de uma coisa que você acha que as pessoas... Qualquer coisa. Ou que você acha que é seu destino naquele momento fazer aquilo. Então não existe uma troca de energia com o universo que vai te devolver aquilo de uma energia positiva. Não, só se você realmente se programou para ter um descansinho aí no final da luta. Senão, você não tem esse merecimento, você não tem esse retorno de uma energia positiva.
Não vai colher.
Não tem, né?
Só um momentinho. Qual é a resposta da pobre? Você nasceu para quê? Qual é o primeiro e segundo mandamento ao qual você deve se entregar de corpo, alma e espírito?
Amar a Deus e amar a próxima.
Pelo que você fizer neste sentido, você vai ter resposta.
Você vai ter. Você tem,
pelo então. Que você fizer como mão, como dar fisicamente, você não terá resposta.
Não.
Se ao você dar, você achar que você é melhor, você não fez nada. Porque o amor sai aqui.
Mas você tem o retorno.
Você tem o retorno em amor.
Em amor, mas tem.
Sim, em amor você tem. Agora, o amor muitas vezes vem de uma forma que você não espera.
Não é o que você imagina, encarnado.
Exato, porque você espera como retorno alguém fazer alguma coisa boa para você. Mas, de repente, por causa desse amor, você pode ganhar um tapa na cara. Olha que coisa maravilhosa. Você quer é opção que é oportunidade melhor de amar os outros do que alguém dar um tapa na sua cara. Aí ele lhe amou. É este o problema. O problema é que você recebe em amor, mas vocês não querem receber em amor. Vocês querem receber em carinho físico. Ou você serve a Deus, ou você serve a vida material. Escolha. Se você quer receber fisicamente, esqueça o mundo espiritual, esqueça amor, esqueça energia. Vá correr atrás do dinheiro. Agora, se você quer receber espiritualmente, você tem que fazer espiritualmente. E espiritualmente é o amar. E o que você vai receber como toca do amor é espiritual, não material. Compreendeu?
Você pode estar, na verdade, analisando errado as suas respostas, né?
Na verdade, tem uma paleta que nós fez, que é a diferença entre o bem e o bom. Bem é tudo que vem de Deus. Ou seja, tudo. Bom é aquilo que você gosta do que vem de Deus.
Que você interpreta como bom, né?
Isso. Então, bem e bom são coisas completamente diferentes. Você pode estar recebendo muito em troca de ter feito, mas você não vê. Você quer o bom. Compreendeu agora? Então, veja, o problema não é fazer. Fazer o que faz. Aliás, as pessoas vêm muito para mim e dizem assim, Joaquim, eu estou numa dúvida, eu acredito que de Deus é que faz tudo acontecer, mas eu estou numa dúvida, estou numa encruzilhada, não sei se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Eu digo o seguinte, você acredita que Deus vai escolher, não é? Sim. Então vai para onde você quiser. Que para onde você for, foi o lugar que ele escolheu. Você nunca vai fazer o contrário dele. Então faz o que você quiser da vida. Então, essa questão da vida estar toda escrita não pode levar necessariamente ao você deitar na cama e dormir. Por quê? Porque se levar é sinal de que não está escrito. Se você quebrou um escrito para deitar e dormir, é sinal de que não está escrito.
Mas se os atos vão acontecer como foi visto, pode deitar e esperar.
Você pode, mas você só vai deitar. Só vai deitar se o deitar tiver escrito. Se deitar não tiver escrito, você não vai. É isso que eu estou querendo mostrar. Então continue vivendo a vida do jeito que você quiser. Agora, este conhecimento de que está tudo escrito lhe ajuda o quê? A optar por não sofrer. Veja, a minha filha disse que eu sou antididático, que eu enrolo, mas eu faço isso mesmo, eu vou enrolando e não vou dando a recota para chegar o momento do impacto. Por que que nós estamos falando tanto disso? Porque se você não tiver essa ideia de que está tudo escrito, você vai sair julgando o mundo e vai modelar a sua opção frente ao mundo de acordo com o julgamento que você fizer do mundo. Como você disse, o assassino, aí eu quando eu ver um assassino, eu vou ter que acusar, eu vou ter que xingar, eu vou ter que ter raiva dele. Com isso, você se afetou. Não é ele, é você. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa que a maioria, talvez aqui, que já me ouviu, saiba. Sabe aquela mochinha que mandou matar o pai e a mãe? É uma missionária. Ela é protegida de vocês. Que a raiva que vocês jogam, não sei que até ela. Porque ela fez para dar a vocês uma oportunidade. E agora você vai amar a vida humana ou você vai amar o filho? É porque quem acuja ela está amando a vida humana, não o filho. Que é ela.
Tá, mas aí então as nossas leis humanas não tem que julgar ninguém.
Lei humana julga, tá, lei humana, dentro da lei humana. Se ela tiver que ir para a cadeia como teve, ela foi. Agora, a única coisa que ela não precisa e não merece, o seu raio.
Então eu posso perdoar ela, mas ela vai ter que pagar perante a sociedade.
Sim. Não sei, veja, quantos fazem um monte de coisas e não pagam.
Sim.
Então, se ela pagar, é porque estava escrito para ela pagar. Agora, tá certo, ela matou, ela fez, tá lá na cadeia. Agora, eu não vou deixar o meu coração se perder em raiva dela, porque quem vai acabar sofrendo sou eu.
Por esse lado,
só pra quem sei.
Mas agora, cumprir as leis de convivência tem que cumprir.
Nunca,
isso aqui vira...
Eu sempre falo, por exemplo, do estupro. E eu venho já dizendo há algum tempo. Quando eu falo do estupro, eu não estou incitando e dizendo que deve estupar. Eu estou dizendo o seguinte: se você sabe de alguém que foi estupado, tenha certeza que aquela pessoa que foi estupada pediu antes da encarnação para ser. Agora, se ele vai para a cadeia, se ele vai ser preso, se ele vai ser espancado na rua e morrer na rua, tudo isso é de acordo com o livro da vida dele. Agora, você precisa manter o seu coração à parte disso. É isso que eu estou falando, só. A ideia do Deus causa primária, ela é importante neste sentido, no sentido de dar a você uma oportunidade de optar de uma forma diferente. Porque se você vive como todo mundo vive, ou seja, achando que cada um fez porque quis, você não vai conseguir pensar diferente. Você não vai conseguir optar diferente. Por quê? Porque você está subordinado às regras, às normas humanas. E não tem como te libertar. O máximo que vocês podem fazer é tocar de uma regra para outra. Mas vai continuar trabalhando como regra. Que é assim que a mente humana trabalha. Ela cria uma regra que é obrigação. Obrigação e necessidade.
O senhor falou no começo que ele foi lá e brigou, porque ele pôs para fora o que ele estava sentindo, não é isso? A gente não deve. A gente deve falar o que a gente está sentindo, é isso?
Não, eu não disse que você deve falar. Eu disse que se ele falou, deveria falar. Agora, se você não conseguir falar, você não deveria falar.
Mas aí, por exemplo, a pessoa que se acha no direito de chegar e criticar e pôr o dedo na ferida do próximo.
Perfeito.
Sem nenhum benefício para essa pessoa. Isso aí está certo?
Não sei.
Não
está. Não sei. Não sei se está certo. Se você escreveu antes da sua encarnação que você queria passar por uma situação onde alguém lhe apontasse o dedo, apontando o seu erro, que você acha que não existe, está certo ele fazer.
E para ele, como é que é isso?
Para ele, como ele viveu por dentro, se ele ao fazer sentiu prazer ao fazer, se ele por dentro sentiu culpa ao fazer, ou se ele, por dentro disse, fiz e daí, acabou.
Tá, e aí vamos pôr isso aí, vamos transportar isso aí para a criação dos filhos. Como é que é isso? A gente cria os filhos com exemplo. Se eu sou uma pessoa que vou falar tudo que eu acho, como é que meu filho vai crescer? Como é que vai ser o exemplo? Depois de uma certa idade, concordo plenamente. Mas quando eles são pequenininhos, eles são confiados para que a gente, pelo menos, traz um tratamento, vamos dizer assim...
Direção, né?
Direção, tá? Se eu dou esse tipo de exemplo para ele, porque eu falo tudo que eu acho, aponto o dedo para o outro, tudo que eu acho, como é que vai ser isso aí? Como é que ele vai ter exemplo para ter uma base diferenciada? Ou ele já veio com a fatalidade de ter tudo do jeito que for? Aí eu não vou ter que criar ele, então?
Ah,
eu só vou parir e vou largar?
Não vai largar, só vai largar se tiver que largar. E muita gente larga porque está marcado que tem que largar.
Tudo bem, mas isso não é, isso é a maioria.
Não estou dizendo maioria ou minoria, só estou dizendo que só vai acontecer se vai acontecer. Então você não vai conseguir largar se não tiver que largar. Eu só quero fazer uma pergunta. Me desculpa a intimidade.
E me desculpa, eu também estou falando mesmo.
Não, é perfeito. Eu só estou pedindo desculpa da intimidade. Mas seus filhos são filhos do seu marido?
São.
E até onde eu sabia, os filhos é dado por Deus.
Sim.
Então não é filho do seu marido. Então não é seu filho.
Sim, mas foi confiado para que eu cuidasse.
Não foi confiado para que você cuidasse. Foi confiado para que você agisse karmaticamente para formar ele do jeito que ele precisa ser para no futuro ter as formas dele. Então se você é uma mãe que você dá entre aspas, dá quando dá, quando não dá, não dá, o exemplo através de atos, esta é a forma que ele pichija. Isso é o certo para ele, porque você é assim. Agora, se você é uma mãe que não age através de atos, essa é a forma que aquele filho precisava. Aquela mãe é chefe. Se a mãe pega o filho e joga na lata do lixo, a mãe que aquele filho pichijava, ela é chefe. O que eu estou querendo lhe mostrar é que não adianta você dar um exemplo e dizer, esse é o exemplo, esse é o certo. Tudo nesta vida é certo. Porque tudo nesta vida acontece de acordo com quem vai receber. Não existe uma coisa perfeita, não existe um caminho certo, não existe algo que todos são obrigados. Eu vou usar a palavra só para lhe dizer. Não existe absolutismo neste mundo. Absoluto é algo que é verdade para todos e que serve para todos. Não, o que serve para você não serve para ela. O que serve para ela não serve para ela. O que serve para ela não serve para ele. Então não existe nada absoluto. Você é como os seus filhos, que não são seus filhos, são filhos de Deus. Você é a babá que Deus deu para aquele filho dele, para formá-lo do jeito que ele precisa ser, fala no futuro de suas formas. E a outra mãe, que não agir como você, ela é a babá perfeita para aquele filho de Deus, para no futuro aquele filho ter as formas dele. É, o detalhe é este, não existe certo e errado. Então nada é certo, nada é errado. Então, cada mãe... um é cheio de acordo com a necessidade do posto.
Se ela veio com ele dessa maneira, porque ela já tinha sido em outra vida, abandonada pelo mesmo filho, ela fez de novo a mesma coisa.
Não. Moça, essa história do karma, do... Ah, eu dessa vida perdi uma mão porque na outra tirei o braço de alguém. Isso é só história.
Mas tem um monte de livro que a gente lê.
Sim. Livros espíritas. Isso. Agora, se você for ler o livro espírita fala... em entidade espiritual e fala em Umbanda, fala. O livro dos Espíritos diz que não existe lugar no universo. Então, se não existe lugar, não pode haver uma entidade espiritual nem Umbanda. Só existe o universo. Na verdade, a literatura espírita é espírita. Nós estamos falando de espiritualismo, que já é uma visão junta, que o espiritismo faz parte, mas não é o todo.
E a casa do Senhor tem várias moradas, o que é então?
Vários caminhos para chegar a Deus.
Então não são lugares, então.
Não, não são lugares, não existe lugar. No universo não existe lugar. No universo, sabe qual é o tamanho do universo? Faz assim com um lápis no papel, aquele pontinho, ali dá um chico universo. Lugar que não tem espaço, não pode ter espaço. E voltando que você tinha perguntado.
Fazer errado, fazer certo. E da mãe que...
Essa mãe que abandonou então, de novo...
Que disse, ela foi abandonada. Isso. Não. Conforme ele leu ali, as provas são montadas de acordo com a sua atual posição no mundo espiritual. Não com o que você fez com o outro. Então, se no mundo espiritual você é um espírito nervoso, este nervosismo é que vai... vamos dizer assim, vai lhe ajudar a optar por determinadas provas. Se no mundo espiritual você é uma pessoa, você é um espírito que tem a posse sentimental, é meu querido, tem que gostar de mim, é isso que vai fazer. Não o que você fez em outra vida. Porque o que você fez em outra vida, fez. O que você fez em outra vida, zazelou a atual situação sua. E a atual situação é que vai ser lá. Então não tem essa de o que eu fiz com uma pessoa, vou ter que pagar para a pessoa. Eu não tenho que pagar para a pessoa, eu tenho que pagar para mim. O que eu fiz, eu pago para mim mesmo.
Porque eu quero me melhorar naquele ponto.
Porque não é porque eu quero.
Meu espírito quer melhorar.
Não é porque eu quero, não é só querer.
é saber que é necessário. Deixa eu falar uma coisa, nós acabamos de falar que não existe lugar, mas faz de conta que é lugar. Você já reparou que se tem na literatura espírita de os socorristas vão lá, tiram as pessoas de um bal, põem na cidade espiritual e as cidades, eles ficam ali um pouquinho, não se dão bem, voltam correndo para um bal. Já leu isso na literatura?
Cai não, né?
Sabe por quê? Porque não se sente bem. O espírito não quer fazer isso por causa disso, daquilo ou daquilo outro. É porque ele sabe que precisa fazer para poder se integrar a uma coisa chamada todo espiritual. Nessa mesma questão que se fala que não há lugar no universo, o Espírito da Verdade diz assim: o universo se forma por afinidade. Então os nervosos vivem com os nervosos. Os que têm apego emocional vivem com quem tem apego emocional. E o espírito sabe que fora daquele grupinho existem milhares. Então ele quer vencer, quer libertar-se daquilo para poder se integrar a esses milhares, ao invés de ficar preso ali. Então não é simplesmente querer avançar, é querer chegar mais perto de todo mundo. Este todo mundo é Deus.
Mas quando ele...
Não há um Deus. Deus é a soma de tudo.
Mas quando ele volta para um grau, se ele estava num lugar melhor, é porque ele ainda, vamos dizer, ele é um ser humano sem carne. Ele
sim.
Não está não no estágio.
Sim. Só existe, um
ela
grau.
Ela falou lá que ele estava lá na maca dormindo.
Só existe um bal para quem tem na mente a ideia de que existe um bal. Aí ele vai para. Ele vai, não, ele fica aqui e passa a viver assando que está num bal.
Já quem possa ler aqui?
Pode.
No capítulo Paraíso, Inferno e Purgatório.
É a 1012, né?
1012. Segundo isso. Eu já fiquei boa memória.
Eu sou evangélico e espírita.
Também aqui, ó. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal qual, tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos, felizes e infelizes. Só isso.
Eles se afinizam pelo pensamento, pela vibração de cada um?
Isso, pela vibração. Espírito não pensa.
Vibra.
Inferno individual.
Hã?
Inferno individual.
Sim. Junto com aqueles que acreditam tanto naquilo, e vivem junto. Gente, vocês já ouviram falar em... Como é o nome? Magnetizar? Não. Como é que fala quando os espíritos no mundo espiritual fazem o desenho de alguma coisa?
Plasmar.
Hã? Plasmar. Já ouviram falar em plasmar?
Sim.
Uma filha nossa, a Solona, ela trabalhava com esse efeito de sair do corpo e ajudar as equipes, né? Não, antes de haver cometia, isso. E aí um dia ela saiu, a equipe levou ela, disse, nós vamos lá num bal socorrer as pessoas. Aí chegou lá, tava tudo, juntou todos os espíritos que precisavam ser socorridos, o socorrista botaram ela sentada numa pedra, xixi, senta aí. Aí foram lá, começaram a apagar o bal, a outra turma veio desenhando a cidade espiritual, os espíritos, nós saímos do bal, estamos na cidade espiritual. Não saiu do lugar. É assim.
Então tudo é criação da mente.
Quem é a mente?
Se eu soubesse.
É o mundo maravilhoso. Esse é o outro problema de vocês. Vocês acham que existe o ser humano que tem uma mente que pensa? Concorda comigo ou não?
Sim.
Existe o ser humano que tem uma mente que pensa. Aí veio o livro do Espírito. Essa não encheu o número, viu? Diz assim: no universo existem três coisas: o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê o ser humano?
Matéria.
Não, a matéria é fluido cósmico universal. Não é esta matéria, nem aquela, nem aquela. É fluido cósmico universal. Cadê o ser humano?
Fluido não existe, então.
Hã?
Fluido cósmico universal.
Mas fluido cósmico universal não é inteligente. Como é que ele pensa? Só quem é inteligente é o espírito. E espírito não é ser humano. Então ele não existe. Na realidade não existe. E se ele não existe, como é que uma coisa que não existe vai pensar? Estou esperando a hipótese.
Cai naquela. Não existe o ser humano. Eu sou o espírito.
Então o que existe não é uma mente que pensa. O que existe é um pensamento que cria a ideia de existir um ser humano e algo que é pensado.
Mas voltando a essa história do umbral.
Você entendeu?
Repete.
Não.
É por isso que eu cortei, porque eles aqui iam andar muito rápido. O que existe é um pensamento que cria a ideia de existir um ser humano que cria a ideia de existir um ser humano que acha que pensa alguma coisa. Mas tudo isso é criado por um pensamento.
E quem pensa é o espírito.
Hã?
O pensamento.
Isso. E quem dá o pensamento?
Deus.
Deus. Então, quem é você? Nada. Quem é o ser humano?
Deus.
A projeção de Deus.
Projeção.
Uma criação de Deus. Sabe, o grande problema é Deus. O que é Deus?
É aquele programador do computador.
Não, o que é Deus?
T-E-U-S.
Deus é uma... Deus é a junção das letras D, E, U, S. Deus é uma palavra. O que é uma palavra? O que é uma palavra? Palavra é uma representação gráfica de uma ideia. Então o que é Deus? É uma ideia que você tenha. É o que você achar que ele é. Deus é quem você achar que ele é. Ponto, acabou. Para mim existe três Deus. A chama de tudo. Deus. Aquilo que é a soma de tudo que ia. Emanação de Deus. E aquilo que é emanação de Deus. Desculpa, Deus emanado. E aquilo que tudo que ele cria faz. A emanação de Deus. Então Deus... Deus emanado é emanação de Deus. Essa é a minha ideia.
Eu estava, desculpa, interrompi. Não foge desse assunto, não. Eu estava em Roraima, morando lá. Estava vendo uma palestra em Brasília com o Pai Joaquim. E eu acompanhando pela internet, online. E eu fiz uma pergunta sobre sensações. Eu falei, perguntei, me lembro como fosse hoje. Quer dizer que a ideia, quer dizer que as nossas sensações, a nossa vida é um punhado de sensações que nós nem sequer sabemos avaliar. E ele lá em Brasília, eu em Roraima, ele respondeu: não, é a ideia de estar tendo sensações. Isso foi... caiu um monte de fichas. Não é um punhado de sensações, é a ideia de
estar tendo sensações. Você estava com
raiva, não? Não é isso mesmo?
Você estava com raiva de quem ele devia?
Não, não é raiva. É... aquela coisa de como a gente procura andar
direito,
a gente imagina que o outro teria.
Você estava pensando isso?
Eu sei agora, não, já anos, já outras palestras suas. Eu vi que.
Então vou cortar para ficar maiaco.
Ele tem o direito de ser dono como eu quero.
Vou ficar maiaco.
Só que.
Você pensa alguma coisa?
Olha, a gente bate muito aqui esse negócio a respeito que você falou aí da mente. A mente nos pega umas peças.
Você não pensa.
A mente pega umas peças na gente.
Existe um pensamento que cria a ideia de você que está pensando. Um pensamento que está que na mente do espírito que afirma que você é um ser humano que está pensando.
Na minha mente, naquele momento. era resolver a situação na boa, na maior paz, como eu estava.
Agora, deixa
até
só...
o momento que ele pisou no meu carro.
Zac, eu
falei isso. Aí minha mente já virou, minha mente falou agora de arrependo.
Zac, eu falei isso, deixa eu falar. Isso pouco importa. Isso é só para alguns, para ajudar na hora de optar. Que o problema não é o que você é, quem é você, isso tudo não importa. Quem é Deus não importa. O que importa é que opção você vai fazer. Saindo aqui, saindo daqui, encontrando outra pessoa, que opção você vai fazer? É isso que importa. Porque se você e a sua vida é o resultado da sua opção, o que importa é o que, como você opta. E aí é o que eu disse, não interessa se Deus é causa primária, isso ou aquilo. O que interessa é eu entender que eu não posso me...
Por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor.
Me dirigir pela ideia de que os outros são culpados de alguma coisa.
Por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor naquela hora. No meio do caminho, a gente pode mudar as opções?
Não. Não. Pode depois que não mudou. Veja, se tudo isso foi feito por você, para você, só sobra uma coisa. Ninguém é culpado de nada. Se tudo que acontece para você é fruto de uma opção que você fez antes da encarnação, fez livre, de espontânea vontade, e fez porque sabia que ela é importante para você, hoje você não pode optar por culpar ninguém de nada. E na hora que você não culpar ninguém de nada, sabe o que vai acontecer?
Vou estar em paz.
Você vai ser feliz.
Vai ser feliz. Claro. Sim. Lógico.
Isso quer dizer que você não é feliz por quê? Porque chega a cada momento, você opta em culpar alguém, ou em culpar alguma coisa, em culpar o mundo externo pelo que você está vivendo.
E se eu me culpar?
Se você te culpar, você está bem ideado. Não existe ninguém culpado. Não existe ninguém culpado. É apenas um reflexo do que eu pedi. Não é culpa. Está fazendo por mim. Eu pedi aquilo. É essa consciência que pode ajudar vocês. Não há. No momento que alguém bota o dedo, você não participa acima. Mas no momento, que naquela hora ninguém pensa, mas no momento seguinte, você com você, dizer, eu fiz, tá certo. Joaquim disse que eu teria que dar o de leite, que eu tenho, mas eu não tenho. E daí? Vou ficar aqui agora me culpando? Eu não. Se eu fiz é porque ele precisava. Se eu fiz é porque eu precisava. Acabou. Não é na hora, e também não é para como se fosse uma escolinha, aprender antes e achar que vai chegar na hora, você vai reagir. Não é assim. Na hora vai acontecer o que tiver que acontecer. Agora, depois, para você precisa pensar, precisa refletir que você está tomando fazendo uma opção que se você optar por sofrer agora, futuramente você vai sofrer mais. Sofrer, não passar por situação de sofrimento. Sofrer mais. Por quê? quê? Porque o amanhã é o reflexo da opção do hoje.
Aumenta a intensidade, é isso?
Hã?
Aumenta a intensidade, vai acumulando.
Eu costumo dizer assim, tem diversas formas de viver alguém enfiar a mão no seu bolso e roubar seu dinheiro. Na primeira você se desespera, meu Deus, o que eu posso fazer? E agora roubaram meu dinheiro, como é que vai ser? E amanhã? Na segunda você diz, é meu que roubaram, eu tenho que resolver isso agora. Na terceira você diz, ah, que ele seja feliz com o dinheiro. Então é essa mudança de disposição, não é deixar de ser roubado. Isso não pode. Agora, você vai mudar a forma como reage a isso. São as diversas saídas do galho da vida.
Me fez lembrar uma coisa que me disseram outro dia, quando eu estava num momento de raiva. O discípulo chega para o mestre e diz, mestre, no momento da raiva, que mantra você me recomenda? Ele responde, se na hora da raiva você lembrar de mantra, qualquer um serve.
Exatamente. Só que ali vocês não... Não é que vocês não lembram. Não há, vamos dizer assim...
A oportunidade.
Não é que há da oportunidade da opção espiritual do espírito.
É o que vai ter que ser.
Não dá nem para dizer dano.
Ou seja, meu povo, resumindo. Aceita que dói menos. Né?
Relaxa e gosta. Pergunta. Nós falamos na volta. Vamos dar uma paladinha para esfriar. Fluido universal. Segundo.
Então, aqui, se não tem o certo, não tem o errado, a quem é direcionado as ações, as questões que acontecem na vida humana, no planeta, de tudo que acontece, se não tem o certo e o errado?
Se não tem o chefe errado, para quem
a é que quem, ao que é direcionado todas as ações cometidas a todas as.
Toda informação que você tiver sobre qualquer coisa foi direcionada especificamente para você. Porque se não fosse direcionado para você, não chegaria o seu conhecimento. Sabe qual é a hora que eu mais gosto, né, nessa minha morte aqui? Eu vou lá no centro espírita, aí fico lá, o palestrante começa a falar, não julguei, você não deve julgar por isso. Aí alguém sentado lá, cutuca o outro, viu? Fulano tinha que estar aqui para ouvir, ó.
E o pior é que a gente faz isso a todo instante, né?
Está fazendo agora. Quantos aqui não estão pensando, poxa, devia ter chamado aquela pessoa para mim. Ela precisava ouvir.
É isso que eu vou para ela. Internet para ela.
Toda a sua vida, ou seja, tudo que lhe cerca, tudo que chega ao seu contato, é feito especialmente para você.
Nossa, mas Deus fez a minha cunhada tão perfeita
para
mim.
Não tem sogra, não?
Que sogra? Vamos passar o paninho e limpar?
Deus fez a minha cunhada não. Muito perfeita para
você
mim.
Você fez a sua cunhada muito perfeita para você.
Muito
porque foi você que criou ela do jeito que é. Porque você, antes da encarnação, sabia que ela ser do jeito que ela é o melhor caminho para você alcançar a felicidade incondicional.
Vou começar a mandar flores.
Você conhece a história da moça que queria matar a sogra?
Ah, eu acho que eu conheço. Conheço. Aliás, eu já ouvi ela umas várias vezes.
Eu acho que eu já ouvi você explicar, mas eu seria bom explicar de novo, acho que está no ar. Karma e Dharma, porque a concepção que a gente tem de karma é meio espírita, né?
É, o karma de vocês é um karma espírita, né? De karma é a reação a uma choca. É o momento seguinte a uma choca. Dharma é a mesma coisa. Só que vocês, humanamente falando, dizem que karma é uma reação que vocês não gostam, negativa. E Dharma é uma reação positiva. Então, Xaricho, a diferença entre karma e dharma é vocês que criam separando algo bom do mal. E como não existe bom nem mal, tudo é karma.
Eu posso colocar uma situação assim rapidinho. Brumadinho, uma grande tragédia, as pessoas. Se há 10, 12 mil anos atrás não tivesse havido um grande dilúvio, soterrado todo mundo, todas as florestas, ninguém tinha hoje petróleo, gás de cozinha, gasolina.
Que essa? Será? Que essa que foi por causa do dilúvio que tem petróleo?
Que Deus fez
aqui. Deus está sentado lá em cima, bucezando e dormindo.
Não é isso não? Não, porque as pessoas acham uma tragédia, seu terror, não sei o quê.
Não, eu mas realmente achei uma tragédia. Aquilo, hã? Eu realmente achei uma tragédia.
Sim.
Eu não pude, de, com a perna
festejar
do que eu tenho, não pude
os
deixar.
Os espíritos que
na festa lá porque morreu tanta gente. Quando morre um monte de gente assim, para nós é uma festa. Só quem sobra são vocês. Eu sou espírita. Achei que a parte espiritual é o mundo espiritual. Então fico muito feliz quando os meus amigos voltam com a pacaja. Está tudo perdido aí embaixo?
Graças a Deus.
Mas aqui, desculpa. Eu lembrei disso que o senhor disse. Ouço muito esse ano. E essa, na mesma semana passada morreu um jornalista famoso. E eu era muito apegada mesmo a ele, gostava muito de ouvi-lo. E foi bem no dia seguinte a uma palestra que eu ouvi sua, que o senhor disse assim, que a gente não chora por ele, a gente chora por nós, porque ele vai fazer falta pra gente. O que a gente vai sentir falta, a gente vai sentir, enfim, tudo por nós.
Egoísmo
a gente tá
puro.
Não é, eu senti isso na pele. Caramba, eu ouvia toda manhã, não vou ouvir mais. Então, eu não estou chorando porque ele morreu, eu estou chorando porque eu.
Você não vai ouvir mais.
As piadinhas, né?
E os evangelhos. Você nem conhecia ele, não sabia, ele podia ter um chapado.
E aí eu me coloco, às vezes, que o senhor fala assim: ah, quem tem que chorar, chora, quem não tem que chorar, não chora, não é necessário. Aí a gente pensa e fala, nossa, mas essa pessoa é fria. Não, é porque cada um faz falta de um jeito pra gente. Às vezes um outro artista morreu que não fazia falta, né? Não tinha essa interação com ele, então não me fez falta. Como esse fazia pontualmente, então eu senti falta. Então é bem o que o senhor diz mesmo, é o egoísmo puro.
Inclusive, evangélicos, inclusive a mamãe e companhia, estavam comemorando porque ele xingou o pastor Silas Malafaia, então foi a vingança de Deus que matou ele, né? Tal. Já imaginou quantas infinitas possibilidades é o universo, né?
O senhor disse que estava em festa porque aconteceu o fato? Mas e se existem muitos espíritos, ou algum, ou um que seja, está preso ainda naquela matéria? Ele está preso lá.
Que maravilha! É uma grande oportunidade de ele preencher alguma coisa. Mas porque se ele está preso lá, não é por um acaso. Se ele está preso lá, é porque ele pediu para morrer assim e ficar preso lá. Porque ele sabia que aquele era o caminho dele. Agora, se ele está sofrendo, é porque ele não fez uma opção correta agora.
Fia, liga lá para Deus.
Mas se ele tivesse mais tempo e conseguisse.
Ah, se ele tivesse mais tempo, ele teria pedido antes, não agora. Ele teria que ter pedido antes, não agora. Se agora não tem mais tempo, porque o que ele pediu antes, só o tempo que ele teve agora. Bom, deixa eu só falar uma coisa para você. Deus não é pego de bermuda, de calça curta, não, viu? Ele sabe de tudo, ele é onisciente. Onipresente, onipotente. Sabe o que quer dizer isso? Ele tem ciência de tudo que vai acontecer nessa e talvez mais 200 encarnações para frente. Ele é onipotente, ele pode agir em qualquer lugar para que não aconteça algo injusto. Sabe o que? E ele está presente em tudo quanto é lugar. Ele está lá do lado deste que você acha que poderia estar dizendo, vamos filho, agora você pediu, você pode, para de sofrer. Ou isso, ou você não acredita no Deus do livre espírito. Ou isso, ou você faz Deus do jeito que você quer. Na hora que eu quero que ele tenha pena, ele tem pena. Na hora que eu quero que ele tenha castigo, eu tenho castigo. Eu acho que ele tem que dar castigo. Se não dá para vocês entender a hipocrisia de vocês, que querem governar Deus, querem dizer para Deus o que está errado, dizer para Deus o que ele deve fazer, ainda se dizem devotos.
Buscadores.